ship. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão com as presenças dos deputados Raimundo Ribeiro, como sempre, deputada Jaqueline, como sempre, deputado Chico Leite, sempre e sempre, Milton Barbosa, também sempre presente. Vamos a expediente sobre a mesa. Peço ao deputado Raimundo Ribeiro que proceda à leitura.
Presidente, é um projeto de lei do deputado Batista das Cooperativas, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal o evento Paraíba em Festa e dá outras providências.
Ata sucinta da
24ª sessão ordinária de 6 de abril de 2010, súmula, presidência do deputado Alírio, secretaria do deputado Regufe. Início às 15h40, término às 15h42. Compareceram os seguintes deputados: Aguinaldo Jesus, Alírio Neto, Ailton Gomes, Chico Leite, Jaqueline Rorim, Milton Barbosa, Paulo Tadeu, Pedro do Ovo, Raad, Massoud, Raimundo Ribeiro, Regufe, Rogério Ulisses e Rony Neme.
Mais um requerimento.
E um requerimento de autoria do senhor deputado Raad Massoud, solicitando informações da Secretaria de Estado de Educação. Assim, com relação ao projeto de lei do deputado Batista das Cooperativas, temos também aqui um outro, logo após o requerimento do deputado Cristiano Araújo, outro requerimento do deputado Paulo Tadeu e outros, e uma moção do deputado Raad Massoud.
Ata sucinta, dispensar a leitura.
Presidente, gostaria de pedir que fosse dada a ata, fosse dada como lida e aprovada.
Defiro pedido o requerimento de Vossa Excelência e dou como lida aprovada a ata sucinta da 24ª sessão ordinária.
Presidente, uma questão de ordem.
Um momento, deputado Chico Leite. Acusar a presença do deputado Rogério Ulisses, esclarecendo que o deputado Ailton Gomes está na casa, esteve aqui um pouco antes e está no gabinete dele. Deputado Chico Leite, só um minutinho, eu vou pedir ao deputado Raimundo Ribeiro que proceda à chamada das senhoras e senhores deputados.
Pois não.
Deputado Aguinaldo de Jesus, deputado Alírio Neto, deputado Ailton Gomes, deputado Batista das Cooperativas, deputado Benedito Domingos, deputado Benício Tavares, deputado Cabo Patrício, deputado Chico Leite, presente, deputado Cristiano Araújo, deputado Doutor Charles, deputada Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai está de licença, né? Deputada Eurides Brito. Deputada Jaqueline Roriz, presente sempre. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Pedro do Ovo. Deputado Paulo. Deputado Pedro do Ovo, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Raad Massoud, deputado Raimundo Ribeiro, presentes. Deputado Regufe.
Deputado Regufe? Tá bem. O deputado Regufe, na verdade, está presente, presidente. Deputado Regufe foi um dos primeiros a chegar.
Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer. Ok, presidente.
Eu consulto aos senhores parlamentares se podemos dar início ao comunicado de líderes. Antes, concederei uma questão de ordem ao deputado Chico Leite.
Obrigado, presidente. Presidente, é só para fazer o registro, que já foi protocolado no setor competente, do atestado médico da nossa querida deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai, sua assessoria protocolou o memorando número 50 de 2010 na chefia do setor de assistência à saúde dessa casa, que diz o seguinte: pelo presente, encaminha a vossa senhoria para as devidas providências o atestado médico da deputada Érica Cocai, informando que a mesma estará de licença médica pelo período de 15 dias, a contar do dia 2 de abril de 2010, assinado o seu chefe de gabinete, o doutor Alaí Vargas. Presidente, deputada Érica, segundo boletins médicos, está bem, né? E graças ao bom Deus, como as pessoas de bem e que lutam pelos que precisam, em breve estará de volta como a nossa grande guerreira aqui no plenário dessa casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, sua presença ainda se faz muito necessária, né, nessa sessão, que nós não sabemos que destino vai ter. E eu solicito o deputado Hadi a gentileza de nos ajudar aqui enquanto a sessão durar, né, que a gente espera que seja duradoura, né, mas pelo visto. Vamos dar início ao comunicado de líderes. Mais que líder. Chegou o deputado Rony, sorridente, como sempre. Deputado Regufe. Abre mão. Deputada Jaqueline Roriz. Abre mão. Deputada Alírio Neto. Não está. Deputada Hilton Gomes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Paulo Roriz. Deputado Eurides Brito. Não se encontra. Eu vou passar a presidência para o deputado Rádio, que eu vou fazer uso da palavra.
Com a palavra, o deputado Nilton Barbosa.
Senhor presidente, senhores deputados, eu queria acusar que hoje é o dia do jornalista. Eu queria, em nome da mesa diretora da Câmara Legislativa, parabenizar a todos, principalmente aqueles que no dia a dia aqui labutam na TV distrital e nas assessorias dos deputados e na comunicação social da casa. Também queria me solidarizar e desejar boa recuperação e urgente recuperação à deputada Érica Cocai, que todos sabem, teve um problema de saúde semelhante a um que eu já tive há 23 anos. Mas é bom, não é bom, mas por outro lado a gente pode aproveitar essas situações para fazer uma reflexão sobre uma série de coisas, sobre uma série de atitudes, de gestos que a gente tem, enfim. A gente tem que aproveitar pelo lado bom. Sarar, evidentemente, como ela já está sarada, mas aproveitar o episódio para a gente fazer dar uma reciclada nas posições, enfim, na vida da gente. Inclusive, naquelas atividades que nos levam ao estresse, que isso tudo é resultado do estresse. Então, eu queria mandar um abraço à deputada Érica Cocai e dizer a ela que venha logo, que ela faz muita falta aqui. Eu queria também, senhor presidente, deputados Rony Neme, Regufe e Rogério Ulisses. Porque se trata de um amigo meu, amigo de muita gente aqui, hoje eu só vou ler o que ele disse no jornal, que eu achei um absurdo. Estou me referindo ao meu amigo Paulo César de Ávila e Silva, companheiro de embate, de lutas, integrou um órgão dos mais respeitados que o Distrito Federal tem, que é o Tribunal de Contas, ocupou o cargo máximo lá, que é de conselheiro. Técnicos renomados, enfim, o Tribunal de Contas é uma referência. Então, Paulo deu uma declaração ontem que eu achei muito desastrosa, muito infeliz. O Paulo foi lançado candidato do PSC e começou a fazer contatos com um, com o outro, comigo, fez contato. Conversamos sobre uma eventual candidatura dele aqui a governador. E me disse algumas coisas, me interessa, mas ele acabou externando o que estaria na cabeça dele, que eu acho que é um desrespeito à Brasília como um todo. Ele sabe o que ele fez, hoje eu só vou ler. Ele diz aqui no Correio Brasiliense, na entrevista Ana Maria Campos, diz o seguinte, abre aspas, o jogo é duro, estão loteando o DF nessa campanha. Não tenho que negociar e se tivesse, não negociaria. Dessa forma, não teria chance. Meu discurso da impessoalidade parece não agradar os deputados distritais, justificou Paulo César Ávila ao decidir não concorrer. Ele não concorreu, isso não foi para justificar, não. Ele não concorreu porque ele não tem voto, gente. É? Nem se inscreveu, ele desistiu, ele nem saiu de casa para experimentar ser candidato. Então não inventa isso, ninguém está loteando o GDF, o DF, absolutamente. Queria ver eu e tantos outros aqui, o nosso amigo Paulo César Ávila como governador. Eu queria ver qual era o gesto que ele ia fazer, o primeiro, já que ele fala em clientelismo, fala uma série de coisas, se ele ia ter coragem de exonerar quem ele tem no governo. Então, não tem autoridade, o estofo, para falar em clientelismo, não. E nem dizer que quem é que estaria loteando o GDF? O Wilson Lima. Quem é que estaria sendo beneficiado com esses lotes? Nós todos. Deputados citais, enfim, quem tivesse conhecido. Então, a declaração do Paulo não colhe, não ajuda, só atrapalha. Inclusive o conceito dele, o prestígio dele. Eu acredito que o Paulo, no momento, não estaria em plena lucidez quando proferiu uma declaração dessa, não. Portanto, meu amigo Paulo César, lamento muito ter que fazer a sua observação em relação à sua declaração. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não. Pois não, deputado Regufe.
Senhor presidente, eu vi aqui dois deputados, o deputado Chico Leite e o deputado Milton Barbosa, falarem sobre a questão envolvendo a deputada Érica Cocai. E tem uma coisa que me provocou profunda revolta, que eu queria externar aqui nessa casa. A deputada Érica Cocai, ela teve um grave problema de saúde, está internada no hospital, lutando pela saúde dela. E aí eu vejo num blog da cidade, aliás, em dois blogs, que colocaram com justiça a matéria sobre a saúde dela, até porque ela é uma personalidade dessa cidade. E aí, nos blogs, colocaram comentários jocosos, colocando que ela teve isso porque estava com medo daquilo, ou com medo de que alguma coisa aparecesse, ou com medo de não sei o quê. Isso é um desrespeito à saúde da pessoa. E a saúde de todos nós, que somos seres humanos, está acima de qualquer coisa política. Eu considerei isso de um... E considero isso de um desrespeito. Eu acho que isso ultrapassa qualquer limite. A pessoa teve um problema de saúde, está no hospital sofrendo, entendeu? E alguém querer aproveitar de um momento e fazer um... Então, assim, eu queria deixar aqui a minha indignação. Queria dizer que isso, para mim, não é assim que se deve se fazer o jogo político. E queria dizer aqui que eu tenho pela deputada o maior apreço. É uma pessoa honrada e uma pessoa como deveria ter outros políticos que lutassem, às vezes posso até divergir, mas que lutassem pelo que acreditam, como ela luta. E quero aqui deixar essa reflexão para todos aqueles que estão aqui, que representam a população e que têm responsabilidade com a vida pública dessa cidade. Que no momento que a pessoa está sentindo uma dor, lutando pela saúde dela, entendeu? Isso não se faz, e eu considero isso desmerecedor, até do ponto de vista humano, dessas pessoas que assim protagonizaram isso.
Eu queria, antes de devolver a presidência do deputado Milton Barbosa, dizer que as palavras colocadas aqui pelo deputado Regufe foram muito bem colocadas e justíssimas. E eu também tenho grande apreço pela deputada Érica Cocai, sabemos da dificuldade que ela está passando. E resumo de uma forma, a deputada Érica Cocai é muito importante nessa casa. Então, deputado Milton, a pedido do deputado Paulo Tadeu, pediu para justificar a ausência da bancada do PT, que estão reunidos nesse momento para deliberarem sobre a candidatura a governador. E devolvo a presidência dessa casa ao deputado Milton Barbosa.
Há expediente sobre a mesa. Eu queria pedir ao deputado Hadi que procedesse à sua leitura. Antes, porém, eu queria fazer uma retificação. Eu disse ali na reportagem que, aliás, na minha fala, que a reportagem teria sido do Correio, teria sido pela jornalista Ana Maria Campos. De fato, o exemplar que eu tenho, a matéria vem assinada por ela. Evidentemente, estaria também esse mesmo texto no blog da outra jornalista, Samantha Salum. Está lá realmente. Então, mas eu li, o que eu li é do Correio Brasiliense e lá está Ana Maria Campos. Mas isso não tira a autoria da jornalista Samantha Salum, não.
Só li as proposições. Leitura das proposições. São dois requerimentos do deputado Milton Barbosa e duas indicações da deputada Jaqueline Roriz. E uma mensagem de número 43/2010, do Poder Executivo, do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Wilson Ferreira de Lima.
Eu pergunto, consulto aos senhores deputados se querem fazer uso da palavra no comunicado agora de parlamentares. Deputado Rogério Ulisses quer usar a palavra.
Senhor presidente, boa tarde. Quero aqui cumprimentar também o deputado Regufe, deputado Rony Nemer, deputado Raad. Nós, que temos nome começando com R, estamos em maioria aqui no plenário. E é estranho perceber a ausência de tantos parlamentares no dia em que será feita o último prazo, né, para a inscrição dos governadores, dos candidatos a governo interino. Certamente esses parlamentares que aqui estão, deputado Milton, não estão participando de nenhum loteamento, porque sequer estamos participando do debate de bastidores sobre a composição de uma chapa ou outra. O que eu queria dizer é que o que eu acompanhei muito pela imprensa, as especulações que precederam o dia de hoje em relação à inscrição de nomes de candidatos como governadores interinos nessa eleição indireta. E essa é a única eleição que eu percebo que os nomes dos pré-candidatos não se confirmaram, porque grande parte dos pré-candidatos queriam confirmar o nome com a garantia dos votos. Se isso existisse, não seria uma eleição democrática, seria uma eleição sob suspeição. Seria um grande acordo, seria um acordão. Então, essa história de colocar o nome num dia e tirar o nome no outro, é bem a coisa de candidato que não tem coragem de colocar o seu nome para, num debate transparente, democrático e aberto, conquistar o voto dos seus eleitores. Porque, na verdade, agora nós, 24 deputados distritais eleitos, em pleno gozo do exercício das prerrogativas das nossas funções, nós representamos cerca de 150 mil eleitores, cada um de nós. E quero dizer que eu me sinto um eleitor isento e sem compromisso com nenhum candidato, até porque não fui procurado por nenhum pré-candidato ou candidato a governador interino. Eu só irei me posicionar claramente quando eu tiver registrada as candidaturas, porque aí acaba a futrica, acaba a fofoca, acaba a especulação. Aí eu tenho claramente o nome dos candidatos e quero saber, por trás desses candidatos, qual o projeto, porque é isso que vai comprometer o meu voto. O projeto para que nos próximos meses, por exemplo, obras inacabadas, como o PRODEF de São Sebastião, que está inacabado, a obra foi paralisada, deputado Rony, e não retomou. Eu quero um governador que tenha compromisso de que aquela obra será concluída. Eu quero um governador que me explique por que, que depois que iniciou as obras do Mangueiral, na entrada de São Sebastião, quando chove, a água pluvial invade a avenida central da cidade, causando uma série de transtornos que não ocorriam antes da obra do Mangueiral. Eu quero um governador que me garanta que a duplicação da DF-463, que eu estou parecendo aqui um gravador repetindo desde o início do meu mandato, que essa duplicação será feita, porque há possibilidade dela ser feita ainda neste ano. Eu quero um governador que tenha o compromisso de pegar as áreas que foram regularizadas no Pedote, e eu posso citar aqui, por exemplo, a Vila do Boa, que iniciamos o asfalto dela agora, o Bela Vista, que a SEB começou a acabar com as gambiarras, o Itaipu, que já está recebendo água potável pela CAESB, mas eu quero ver a quadra 12 do Morro Azul ser urbanizada, o Residencial Vitória ser urbanizado, as ruas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 do bairro Vila Nova de São Sebastião serem asfaltadas porque foram regularizadas no Pedote. Pedote esse que já tem aí uma futrica danada de que foi dado isso, foi dado aquilo, eu estou totalmente tranquilo em relação a isso, porque eu tenho a minha emenda para mostrar qual foi o meu interesse em relação ao Pedote. Então, a minha manifestação no dia de hoje é para dizer o seguinte: o único candidato que eu incentivei a inscrever a sua candidatura e que lamentavelmente não inscreveu foi o deputado Regufe. Eu disse ao deputado Regufe aqui no plenário, usei da tribuna e falei: Regufe, quando diziam que não podia ser nenhum deputado distrital, Eu disse a ele, falei, eu gostaria que fosse você. E se você for candidato, eu te garanto que você tem dois votos, o seu e o meu. Porque eu não tenho suspeição sobre nenhum deputado distrital dessa casa. Se Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, fosse a indicação, eu teria grande transparência e tranquilidade e boa vontade em apreciar o seu nome. Se o deputado Raad fosse candidato, teria total tranquilidade em apreciar e analisar o nome dele. Deputado Roney, eu tenho total tranquilidade. Se ele fosse candidato, analisaria com certeza, que talvez seja um deputado que conhece mais o Distrito Federal, porque como arquiteto que é, ajudou a desenhar praticamente todas as cidades do Distrito Federal. Agora, ficam querendo o tempo todo colocar sobre suspeição uma eleição indireta e, do outro lado, ameaçando que, dependendo da forma como nós votarmos, nós estaremos provocando a intervenção. E aí eu quero dizer mais uma coisa. Eu não tenho o menor medo de uma intervenção. Muito pelo contrário. Eu só acho que quem não quer a intervenção é o Palácio do Planalto, deputado Pedro. O próprio presidente Lula, com a sua coerência, já manifestou que a intervenção não seria uma medida adequada para o caso do Distrito Federal. Então, essa ameaça de intervenção, dependendo do voto dos deputados distritais, a mim não amedronta. Eu darei o meu voto, com total transparência, para os candidatos que estiverem ali efetivamente inscritos e habilitados a concorrer a essa eleição. E antes de empenhar o meu voto, eu quero saber qual é a proposta e qual é o propósito desse candidato ao governo. Não é a ameaça de intervenção que vai definir o meu voto, porque eu acho que essa ameaça de intervenção é uma ameaça covarde. Eu disse aqui que aqueles que pregam a intervenção são histéricos, imediatistas, que querem um discurso fácil para a opinião pública. É o tipo do urubu que está esperando a carniça apodrecer para poder matar a questão da democracia no Distrito Federal e questionar as instituições legítimas, porque a Câmara Legislativa é uma instituição legítima. E aí, de tudo que eu ouvi nessas histórias, a única frase que eu achei coerente é que quem tem que fazer a intervenção no Distrito Federal é o eleitor dessa cidade. Essa foi uma frase que eu achei coerente. Eu li essa frase num dos blogs também, não me lembro quem foi o autor. Mas foi a frase mais coerente. Quem pode e tem que fazer intervenção no Distrito Federal é o eleitor, através do seu voto em outubro desse ano. Esse sim pode intervir de forma transparente, sem, de certa forma, ser impulsionado por uma campanha midiática e imediatista. E aí, senhor presidente, eu queria concluir a minha fala agradecendo à Polícia Federal por ter me dado a oportunidade de, na semana passada, prestar depoimento. Eu compareci no dia marcado, na hora marcada, optei por um outro local para poder dar um depoimento mais sereno, sem aquele calor da imprensa, daquela coisa hostil. Dei um depoimento de 2 horas e meia, respondi a todas as perguntas e saí desse depoimento com a convicção de que, em breve, os fatos me permitirão mostrar o quanto perseguido eu estou sendo nesse momento. O quão covarde foi a decisão do PSB em me expulsar naquela ocasião. Quando eu tive a oportunidade de falar sobre as minhas buscas e apreensões, aonde nada, nenhum indício, nada me compromete com essa ilegalidade que possivelmente tenha acontecido no Distrito Federal, a própria delegada, na sua intervenção ali, disse, é interessante como é que nesse caso, há casos e casos. A Polícia Federal, nessa fase de inquérito, já começa a fazer as diferenciações. E isso me faz acreditar ainda mais no trabalho da Polícia Federal, parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho que vem sendo feito em relação ao inquérito 650, me faz acreditar ainda mais na justiça, e eu espero que a justiça seja feita, porque eu acredito que justiça é incriminar quem de fato tem alguma parcela de culpa na proporção da sua culpa e dar àqueles que tiveram seu nome injustamente envolvido nesse episódio o direito de poder andar de cabeça erguida nessa cidade e mostrar a injustiça e a perseguição que foi feita em função de toda essa crise e de todo esse episódio. Eu só espero, senhor presidente, que nessa ocasião da eleição indireta do dia 17, que os candidatos colocados façam uma campanha transparente, façam uma campanha aberta, e não uma campanha como está acontecendo agora, em que o plenário está vazio, porque os deputados estão tricotando por aí sobre as possíveis chapas que serão indicadas hoje. Eu não estou participando de nenhuma articulação, não estou indicando ninguém, mas o meu voto será um voto dado para um candidato que tenha um bom projeto para essa cidade. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Rogério Ulisses. O plenário, a cada momento, esvazia mais, em que pese hoje ser o dia do jornalista, né? E como disse o deputado Rogério Ulisses, né, alguém está tricotando por aí. Eu também, como Vossa Excelência, o deputado Rony, o deputado Jaqueline, o deputado Raimundo Ribeiro, não temos sido consultados, deputada Helena Pedrosa também. Nós integramos um novo bloco dos excluídos. Nós tivemos um aqui em 2008, né, que deu o que falar, e estamos integrando um outro, né. Também, quando vierem falar conosco, né, nós vamos ver, né, quais são realmente as propostas. Né. Acreditamos, eu acredito, que elegeremos um governador, se Deus quiser, que vai responder a tudo que o povo quer, as questões que Vossa Excelência relacionou, aí também é uma preocupação. Quem passar nas obras vai verificar que não tem 3% dela que estejam sendo executadas a contento. Aparece um, lógico, o empresário, ele se retraiu um pouco, né, para esperar a definição. Mas eu espero, como otimista que sou, que com a eleição do novo governador, ele tendo o poder na integralidade da mão, ele possa, então, realizar aquilo que a população está esperando, que é Brasília voltar à sua normalidade. Eu vejo, como todos veem, que não há coro para que esta sessão continue. Em razão do que, eu convoco, em nome da mesa diretora, todos os parlamentares para... É preciso votar alguma coisa amanhã. Tem projetos aqui de créditos que precisam ser remanejados, tem emendas parlamentares cancelando emendas, tem um projeto de lei da Funcal que precisa ser extinta de vez, aliás, ela já foi morta, mas precisa ser sepultada, né? Então, nós temos o projeto que está aqui, precisamos votar. Chegou mais um projeto de lei aqui, lei complementar, abrindo crédito, valor de quase 400 milhões de reais, precisa ser votado. Amanhã, evidentemente, os comentários serão outros, que foram apresentadas tantas candidaturas, e aí a discussão será voltada para aquele que cada um achar que reúne melhores condições. E também, amanhã, que me consta, terá uma reunião da mesa diretora, às 10 da manhã, para analisar as candidaturas que foram apresentadas. E que, pelo andar da carruagem, a gente pode prever que não serão muitas, a não ser que o estoque esteja sendo guardado para a última volta do percurso, né? Mas eu particularmente não acredito que venham mais de 5 candidaturas. E sendo assim, com a graça de Deus que nos permitiu aqui estar, eu declaro encerrada a presente sessão.